Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta quinta-feira, sobre a exoneração de Ana Jorge, à frente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. São convidados deste explicador Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, e Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
Muito bom dia Hugo Soares, bom dia Alexandra Leitão, obrigado a ambos por estarem disponíveis neste explicador. Hugo Soares, deixe-me começar por si, o Governo acusa Ana Jorge e a sua equipa de, e cito, atuações gravemente negligentes. Esta não é uma acusação demasiado forte para ser colocada na praça pública sem devida prova, digamos?
Muito bom dia, queria cumprimentar os nossos ouvintes, Alexandra, agradecer o convite. Bem, a sua pergunta deve ser em primeira análise feita ao Governo. Aquilo que eu posso dizer é que, com franqueza, me parece que alguém que durante cerca de um ano tem a gestão da Santa Casa da Misericórdia perante uma situação iminente de ruptura financeira, de ruptura de tesouraria, perante uma instituição que estava-se a revelar até incapaz de cumprir o seu desiderato, o seu objetivo, designadamente do ponto de vista da ação social, junto da proteção dos mais desfavorecidos. Alguém que, perante essas situações, não foi capaz de tomar medidas, não foi capaz de arrepiar caminho, não foi capaz de dizer à tutela o que estava a pensar fazer, que plano de reestruturação tinha, não é? O que lhe foi pedido que apresentasse, o que já tinha para trás, no último ano, que medidas tomou? Bem, eu creio sinceramente que há, pelo menos, do meu ponto de vista, e esse é o comentário que eu posso fazer à pergunta que me fez, uma negligência grave e que afeta aquilo que é de todos e que tem a ver com a gestão dos dinheiros públicos. É que vejamos, a Santa Casa da Misericórdia, para cumprir alguns compromissos, tem recebido dinheiro que é de todos nós. Eu lembro a história da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é precisamente uma parte que convém lembrar, porque já aconteceu muitos anos lá atrás a Santa Casa ter salido e o Estado ter que, precisamente, ter a tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, quando não tem de tantas e outras misericórdias pelo país fora, que com recursos mais parques fazem trabalhos de grande mérito. Eu queria só, nesta primeira intervenção, deixar aqui uma palavra também de muito reconhecimento aos trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, porque devem, evidentemente, estar a ultrapassar uma fase que não é fácil, conturbada do ponto de vista interno, e por isso eu queria deixar aqui uma palavra de esperança e também de gratidão pelo trabalho que eles vão fazendo todos os dias.
Alexandre Leitão, o PS critica este caso, diz que o único fundamento do Governo aqui será substituir a liderança da Santa Casa por pessoas que sejam politicamente mais alinhadas. O que eu pergunto é se não foi isso também que os governos socialistas fizeram em vários casos.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Hugo. Nós podemos discutir a gestão da Santa Casa. Acho que nenhum de nós, provavelmente, neste momento, tem os dados totais para poder fazer, enfim, com o devido respeito, as afirmações tão duras que o Soares fez. Vamos lá ver. Nós temos uma provedora e uma mesa da Santa Casa que está há um ano, que a primeira coisa que fez foi pedir uma auditoria à anterior gestão, que inclusivamente a auditoria essa que só chegou agora, chegou até já depois da exoneração desta mesa e que foi...
Deixa de ser curioso, não é?
E que foi... Vamos lá ver, é o tempo que tanto quanto eu vi...
Desculpa ter interrompido, que não era a minha intenção, mas só não tenho a curiosidade de ter chegado dois dias depois da exoneração, a auditoria, quer dizer, é facto estranho.
Três coisas quanto a isso. A primeira é que eu vi nas notícias, não foi ninguém que me disse, que, salvo erro, a empresa que estava a fazer a auditoria, a BDO, ela própria se atrasou e, portanto, não é a responsabilidade, seguramente, de quem estava à frente da Santa Casa. Em segundo lugar, dizer que mesmo com base nos relatórios preliminares dessa auditoria, a própria provedoria já tinha feito, já tinha enviado para o Tribunal de Contas e já tinha enviado também para o Ministério Público os relatórios preliminares. Portanto, quanto a isso, eu acho que pode haver alguma decisão. Repito, eu não tenho conhecimentos, informação para discutir, nem em geral, quanto mais ao detalhe, a situação, designadamente, financeira da Santa Casa. Por isso mesmo foi pedida, penso que o Hugo também não terá, por isso mesmo pedimos a presença na Assembleia da República, quer da provedora exonerada, quer da senhora Ministra da Segurança Social. Mas há uma coisa que é verdade. O que é verdade aqui é que, esta gestão pediu uma auditoria à gestão anterior, que veio agora e já mesmo, com base nos relatórios preliminares, tinha atuação. Segundo, a Câmara Municipal de Lisboa vem também agora, inusitadamente, já depois da exoneração, fazer um comunicado responsabilizando a Santa Casa por um conjunto de falhanços que durante todo este ano não disse nada, só disse agora, depois da exoneração. Por outro lado também, eu relativamente à pergunta concreta que o Paulo me fez, eu relembro que Pedro Santana Lopes foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa durante 13 anos do governo PS. Portanto, não creio que essa indicação de que fazem todos o mesmo seja assim tão justa. Podia trazer outros casos à colação, mas fico-me pelo caso da Santa Casa da Misericórdia. E depois há uma nota que eu gostava aqui de deixar.
Sandra, peço desculpa, olha, que eu creio que está enganada.
Deixa-me aqui só, não sou
mas
eu.
Deixa-me só dizer uma coisa, essa ideia do doutor Santana Lopes não me parece uma ideia muito correta.
Mas
para corrigir historicamente, não é isso. Não sei se é verdade que eu creio.
Foi o próprio Primeiro-Ministro. Foi o próprio Primeiro-Ministro que afirmou isto, e estou a citar e a ler de uma notícia com aspas. É preciso que haja, por parte da tutela, total sintonia com a respectiva administração para se cumprir as orientações de política que emanam do novo governo. A frase não é minha, a frase é de Luís Montenegro. Portanto, aliás, foi bastante evidente, logo no próprio dia da exoneração, uma certa dissonância entre as declarações do Soares, que disse que eram incompetentes e negligentes, e as declarações do próprio Luís Montenegro, que o que disse foi isto. Bom, temos que estar em sintonia com as orientações políticas que emanam do governo. Ou é uma coisa ou é outra, as duas.
O Soares quer responder, de facto, a esta dualidade de justificações.
Quero. Obrigado, queria mesmo responder. Não há dualidade nenhuma. Há de facto, observância de factos que são objetivos. Vamos lá. Em primeiro lugar, há muito tempo que há notícias públicas, e é sobre elas que eu exerço o meu comentário, de uma ruptura de tesouraria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Nós podemos achar que é o trâmite normal das coisas, mas eu também tenho no meu direito de estranhar que uma auditoria que foi pedida chegue precisamente 2 dias depois de a mesa da Santa Casa ser exonerada. Imagino que provavelmente a empresa em causa, depois de ter visto o que aconteceu, quis apressar o seu trabalho. Ora, se a empresa assumiu que estava atrasada no seu trabalho, poupou-se à mesa da Santa Casa ter exigido que não se atrasasse e ter feito a auditoria mais cedo. Nós não estamos a falar de coisas de brincar, não estamos a falar de coisas de responsabilidade. E o que mais a mim me deixa estupefacto e estranho, já tive a ocasião de dizer, é que a primeira reação do Partido Socialista a toda esta situação não foi manifestar a preocupação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi demonstrar preocupação com a situação da doutora Ana Jorge, que eu respeito muito. Mas vamos ser claros, o que está em causa é uma instituição que tem um trabalho absolutamente fundamental, designadamente na ação social, e que emprega milhares de trabalhadores. E a preocupação do Partido Socialista foi a doutora Ana Jorge. Como se não tivesse sido do Partido Socialista a convidar para provedora e a nomear para provedora uma ex-ministra do Partido Socialista. Eu não estou a dizer que está mal, estou a constatar. O que eu não posso aceitar é esta espécie de hipocrisia política de que quando somos nós a fazer as coisas não há problema nenhum. Quando são os outros que querem exonerar, também, porque é preciso que haja articulação das políticas, como é evidente. Porque há uma situação de ruptura financeira. Há uma negligência grave. Aqui de alguém que o problema é a nomeação ou a exoneração. Eu sinceramente creio que
O que se faz, deixe-me só perguntar, este governo não vai nomear seguramente nenhum ex-governante do PSD ou do CDS para a Santa Casa, é isso?
Não estou a dizer isso, não faço ideia. Mas não é isso que deve atribuir as competências ou o mérito
só estou a perguntar
para a Santa Casa.
O que se faz sublinhou agora que o governo socialista nomeou uma ex-governante sua, uma ex-ministra, e tal eu pergunto-lhe se essa prática não será seguida também, eventualmente, agora nesta nova nomeação.
Ó Paulo, não sei, se for um ex-ministro que tenha, seja do Partido Socialista ou do PSD, que tenha competências de gestão, de capacidade política para gerir a Santa Casa, não vejo mal nenhum. O que eu estou a dizer é o contrário. É que quando o PS nomeou a senhora provedora Ana Jorge, não ouviu ninguém do PSD a dizer que o PS estava a distribuir um boy ou uma senhora.
Fica claro esse ponto. Alexandre Leitão.
Paulo, deixa-me só explicar isto. É que nós não acusamos o Partido Socialista na altura.
Não valia a pena ter-me convidado, Paulo.
Peço desculpa, então. Vá, faz favor.
Ora bem,
também não será tanto assim, Alexandre, então, mas força, força.
Não, foi só uma vitimização minha.
A questão aqui não é na falta de preocupação com o que se passa na Santa Casa. Aliás, foi por preocupação com o que se passava na Santa Casa que foi nomeado há cerca de um ano com funções muito, com objetivos muito claros de saneamento financeiro, etc., que se nomeou a doutora Ana Jorge, que aliás, repito, a primeira coisa que fez foi exatamente arrumar a casa por ter mal algumas
questões,
a pedir uma auditoria. Não, é verdade, isto é verdade. Eu custa-me um bocado que o Hugo Soares, não podendo... penso eu ter conhecimento direto do que se passa, falo desta maneira de incompetência e de negligência. Estas coisas não se podem dizer assim, têm que ser provadas e é preciso que sejam vistas com auditorias, etc, etc, e é isso que estava a ser feito. O que não é justo dizer-se é que agora, de repente, toda a gente vem dizer, a começar também por um comunicado...
Ou seja, posso só fazer uma pergunta?
Agora deixa-me acabar.
Deixa-me continuar, Alexandre, então.
A doutora Ana Jorge não é boa ou má por ter sido ex-ministra do Partido Socialista. O que se passa é que não se pode chegar a chamar uma pessoa, pedir-lhe um conjunto de informação absolutamente impossível de coligir em 15 dias e depois dizer não me prestaste a informação sem sequer esperar pelo termo desse tempo. Foi o mesmo que fizeram a Fernanda Araújo. Isto é um padrão. Isto é um padrão de comportamento do governo da AD, que é chegar, pedir coisas impossíveis a pessoas que estão a fazer um trabalho bom e depois dizer que são incompetentes e negligentes. É um padrão de comportamento. E já agora, há pouco, só uma pequena nota. Há pouco eu não sei qual foi a incorreção histórica que o Hugo Soares me referiu relativamente a Santana Lopes. Santana Lopes esteve entre 2011 e outubro de 2017 à frente da Santa Casa, portanto, 2 anos com o governo PS. Foi, aliás, o provedor que mais tempo esteve à frente da Santa Casa desde o 25 de abril. Portanto, não...
Foi dos melhores.
Eu não estou a dizer que foi... Pois sabe, é que eu não faço isso de valor.
Eu não faço
isso de valor. O que
é minha obrigação a fazer?
Exemplo concreto, não, sem conhecimento, é apenas leviano.
Mas quem diz que é sem conhecimento é Alexandre, eu peço muita desculpa. Porquê que a Alexandra não tem conhecimento? Porque o Partido Socialista, que era a pergunta que eu ia fazer, impediu as audições que deviam ter sido feitas já na anterior legislatura sobre a Santa Casa da Misericórdia.
Pois é,
precisamente, a doutora Ana Jorge. E já agora diga-lhe uma coisa, Alexandra. Está farta de me acusar que eu não posso ter comentários de incompetência e negligência perante aquilo que são as notícias públicas?
Eu não acho que isso...
Porquê que a Alexandra diz que aquilo que foi pedido à senhora provedora, agora exonerada, para levar à tutela... não era passível de ser levado? Eu peço muita desculpa. Diga lá como é que sabe que era passível não ser levado?
Olha, se está a tentar...
O que é que foi pedido?
Ao contrário, aparentemente, eu estou apenas a falar daquilo que tenho ouvido e que está anunciado e que não foi desmentido.
Pronto, então diga uma coisa. Mas é possível perguntar à senhora ministra, tem um plano de reestruturação?
Vamos deixar a Alexandra Leitão concluir o raciocínio.
Então vamos lá. Agora vou concluir, por favor. O que foi pedido, está em todos os jornais, em toda a comunicação social, é que foi pedido um projeto de reestruturação de uma instituição com milhares de funcionários e milhares de negócios. E isso eu sei, porque já trabalhei muito nesta vida, que é impossível fazer em 15 dias. Portanto, é só isto que eu estou a dizer. Mas deixe lá que o Partido Socialista já chamou à Assembleia da República a provedora Ana Jorge e a senhora ministra do Trabalho e da Solidariedade e vamos saber isso tudo. Agora, o que eu não acho correto eu vou voltar a dizer aquilo que para mim é o ponto principal. Isto é um padrão de comportamento do governo da AD que faz isto para reverter todas as políticas, mesmo aquelas que ainda nem sequer tiveram tempo de ser avaliadas, como aconteceu no Serviço Nacional de Saúde, e que aproveita a reversão das políticas para mandar embora pessoas, porque quer pessoas mais alinhadas, como o Sr. Primeiro-Ministro disse expressamente, pelo menos foi honesto. O Sr. Primeiro-Ministro, pelo menos, foi honesto. Queremos uma pessoa mais alinhada com as orientações políticas do governo. Foi honesto. O Sr. Primeiro-Ministro está em todos os jornais. Vejam, leiam. É citado entre aspas. Aliás,
não
vi em vídeo. Portanto, esta é que é a verdadeira razão. E mais, e vão continuar a fazer isto. Aqui estaremos, se calhar, daqui a algum tempo, a discutir outros casos que já estão a ser preparados para fazerem isto. Isto é evidente e toda a gente está a ver. Toda a gente neste país está a ver. O Hugo Soares pode negar, mas é a evidência.
Telegráfico, Hugo Soares, e depois Alexandre Leitão. Telegráfico mesmo, por favor.
Muito rapidamente. Primeiro, nunca ninguém me ouviu dizer, é por isso que isto é absolutamente, do ponto de vista da política, um exercício de hipocrisia. Nunca ninguém ouviu ninguém do PSD acusar o doutor Fernando Araújo de incompetência ou de impreparação. Não misturem as coisas. O Partido Socialista está muito preocupado por terem chameado o Estado de voz de grandes especialistas e que agora ninguém mexa neles. Essa é que é a preocupação do Partido Socialista. Eu não deixo de estranhar e anotar, e o país reage
com
isso.
Fica essa ideia.
Oh, Paulo, deixa-me só dizer, o Partido Socialista até hoje negou sempre que o Parlamento pudesse ouvir a senhora Provedora. Agora que foi exonerada, o Partido Socialista tem muita curiosidade em ouvir a senhora Provedora.
Fica essa ideia. Na legislatura anterior, pelo amor de Deus.
Alexandre Leitão, para concluir, por favor.
Isso não é verdade, têm passado abundantemente imagens em todas as televisões da senhora Provedora a ser ouvida no Parlamento, inclusive na sala do Senado, na legislatura anterior.
Alexandre, sabe o que estou a dizer? Vocês negaram as audições sobre a questão da Santa Casa, sobre a situação financeira da Santa Casa.
Imagens da audição.
Alexandre, não confundo as coisas, não confundo as audições.
Vamos
lá ver.
Temos de terminar mesmo. Alexandre Leitão, por favor.
Não há hipocrisia nenhuma. Eu não vou estar aqui a fazer elencos, mas eu própria, que fui 7 anos, membro do governo do Partido Socialista, nomeei pessoas que tiveram altas funções no governo anterior. No governo anterior,
não é
normal. No governo de 2011-2015. Não, está bem, eu não digo que isso não é normal, só estou a dizer é que não é verdade o que está a dizer, e eu sou um exemplo disso. Podem ir investigar.
Muito bem. Muito obrigada. Hugo Soares, Alexandre Leitão, obrigado a ambos por terem estado esta manhã neste explicador. Muito obrigado.
Obrigado a nós.